Bem-vindo. Hoje os meus convidados extras são ambos professores e ambos repetentes. Rui Correia e Fernando Nabais regressam 5 meses depois com Descobrimentos Desgraçados, o segundo da coleção de contos arrepiantes da história de Portugal, com os episódios mais incríveis dos nossos séculos XV e XVI. Rui Correia e Fernando Nabais, bem-ajam por terem aceitado este nosso convite. O Rui aqui comigo, mas COVID-free, porque fez há 5 minutos um teste.
Fiz o teste.
E o Fernando, diretamente de Matosinhos, também bem-vindo, mesmo que tenha Covid aqui não chega, portanto gosto muito de o ter aí.
Isso.
Nunca se sabe, nunca se sabe.
Nunca se sabe. Bem-vindos aos dois de volta e estamos cá, tal como prometido, porque temos então aqui um número 2 desta coleção dos contos arrepiantes da história de Portugal, que se vai prolongar por vários volumes, se tudo correr bem, até à atualidade, mas já cá não conto estar. Então é assim, começando do princípio, o Rui Correia é professor de História e nas Caldas da Rainha, ganhou o Global Teacher Prize de 2019, um facto que ele, aliás, foi nosso convidado recentemente, e um facto que deve estar farto de falar,
mas não,
hoje,
não, não,
hoje não,
não
vamos falar disso.
Não estou nada farto.
E é conferencista, autor de vários estudos de história local, etc., foi vereador, tudo o que quiserem saber. E diz que quanto mais sabemos de história, melhor percebemos tudo o que se passa hoje. É que Portugal também teve uma infância e nem sempre essa infância foi feliz. Já vamos falar disto e a seguir apresento aqui o Fernando Nabais. Ele é professor de português e de latim e está diretamente, como vos disse, em Matosinhos. É também um especialista no acordo ortográfico e tudo o que isso nos tem estragado, tem mudado a nossa vida. E diz, Fernando, que só inventaram duas máquinas de viajar no tempo, a leitura e a escrita, e que tens este grande desejo de viajar no tempo. Vamos falar de descobrimentos. Era uma altura onde tu gostarias uma altura em que tu gostavas de viver, ou realmente pela leitura do que eu fiz dos episódios que foste buscar, não convém?
Pois, boa tarde, antes de mais, muito obrigado por mais este convite. Eu, sinceramente, gosto muito de poder observar, assim, a uma distância segura, todas estas épocas históricas, porque viver nelas diretamente poderia ser muito, muito perigoso e mal para a saúde. Portanto, eu prefiro ser o cuscovilheiro, a mosca que ninguém vê, poder cheirar todas estas coisas e saborear todas estas coisas, viver lá. Muito sinceramente, não gostava. Gosto muito, muito de estar aqui, apesar de tudo.
Apesar de tudo, da época em que vivemos, não é?
Desta época, exatamente.
Sim. Rui, a mesma coisa. Tu haveria algum período da história, mesmo sem ser este eu percebo que seja complicado, as doenças e tudo, pronto, mas também hoje também não temos muito longe, haveria algum período da história que tu dissesses, gostava de passar uma temporada?
Qualquer o período da história em que o Fernando Nabais também vivesse, é aí que eu quero estar sempre.
Portanto, e depois do Neandertal, algum outro período também que também gostasses?
Do Neandertal.
Neandertal.
Percebeste, Fernando? Não sei se...
Percebi,
era não, é porque o Fernando
é Neandertal.
Não, tem a de ser investigador, portanto, de gostar de experimentar tudo,
sim.
Vir por aí fora.
Viste como ele se deu a volta.
Não, claro, então, naturalmente.
Foi, correu.
Só falta aqui o Hélio Falcão, porque o Hélio continua a ser o vosso designer e vai ser até ao fim da coleção, não?
É, então é uma pessoa absolutamente intolerável, não é?
Este ilustrador e designer gráfico, que colabora com vários jornais e várias revistas, já foi premiado, é realmente só estas ilustrações são impressionantes e para mim fazem, ia dizer mais, mas não vou, 50% do livro é muito importante por causa de todo este desenho, este ilustrador que vos acompanha.
É,
tenho que dizer também que é uma edição da Nuvem de Tinta, que é uma chancela da Penguin Random House.
Com a maravilhosa editora, Joana Gonçalves.
Joana Gonçalves, vossa editora. Nestes dois livros aparece sempre aqui a Teresa e o Manuel. Eu já sei que são estes miúdos que comentam todas as páginas e que no fim têm um diálogo convosco. Sei que são inspirados em filhos, sobrinhos, afilhados. Tem a ver com vocês?
É uma brincadeira que eu e o Fernando tivemos. Entre as quatro coisas que eu tenho em comum com o Fernando Nabais, uma delas é que temos dois filhos e a mais velha é uma menina. E os filhos do Nabais chamam-se Manuel e Teresa. E, portanto, decidimos adotar estes nomes. Muito mais giros do que os filhos dos Nabais, são os meus. E, portanto, nós decidimos escolher estes, as figuras. Portanto, as figurinhas são os meus filhos. E os nomes são os filhos do Naval. Foi assim uma coisa salomónica, mas claramente com vantagem para os meus filhos.
Oh, Fernando, sempre quiseres defender, podes, tens o microfone aberto para...
Não é preciso.
Não, é tudo verdade. Eu conheço bem os meus filhos e os filhos do Rui. Portanto, não tenho absolutamente nada a acrescentar.
Muito bem. Também na apresentação deste livro diz que Portugal possui uma história feita de medo, de cobardia, de violência, de crueldade, de sofrimento, ganância, ambição, garra, curiosidade, coragem, ciência, engenho e muito, muito heroísmo. Esta parte final é como eu. Quiseram dar a volta para safar um bocadinho.
Foi só pensar em ti, a parte do heroísmo.
Mas é um bocadinho para... Isto não é dar uma no cravo, outra na ferradura. Dizer, nós fomos nojentos, mas também fizemos alguma coisa boa.
É tudo isso. Cravo e ferradura. Eu nunca tinha pensado nisto assim. É exatamente isso que estes livros fazem. Não é, na base, é exatamente isso. Porque
sem
nós...
dúvida.
Diz.
Não, diz completamente, continua. Pois...
Não, é que a questão é mesmo essa, nós estamos, eu e o Fernando estamos absolutamente encantados com tudo o que Portugal fez ao longo da sua história. É uma coisa absolutamente maravilhosa e como aliás nos encanta estudar a história de outros países quaisquer, é absolutamente irrelevante. Agora, a história é como pessoas, não é? Não há pessoas boas, não há pessoas más, não há pessoas perfeitas, não há pessoas... Bem, perfeitas seremos todos, mas em todo o caso a história também o é. E essa imperfeição é, no fundo, o caminho para vermos qual é a verdadeira autenticidade de uma pessoa, quando vemos alguns dessas imperfeições. A história tem que ser vista um pouco como um ser humano também. Ir à procura desses defeitos que tem e de como isso não representa vergonha nenhuma. Representa necessariamente uma preocupação em conhecer bem todas as dimensões de alguém. E, portanto, é um caso de amor, evidentemente, quando um historiador se atira a um período histórico. É evidentemente tem de haver uma noção muito, muito clara de que não vai encontrar um período histórico onde tudo corre bem ou onde tudo corre mal. E, portanto, o que faz este livro, de alguma maneira, é também isso, é convidar o leitor a encantar-se com os lados menos bonitos e menos edificantes da nossa história, mas sempre com a noção de que há neste trabalho todo, neste volume, de descobrir o mundo inteiro, de chegar pela primeira vez a sítios onde nunca nenhum europeu havia chegado, descobrir novas etnias, novos povos, novas cores de pele, novas paisagens, novas geografias, novos frutos, novas flores, novas culturas. Quer dizer, é absolutamente magistral ver como isto nos abriu os mundos, porque nós temos sempre a ideia de Portugal abriu o mundo aos outros. Mas a verdade é que Portugal ficou de mundo completamente escancarado para ele mesmo. Portanto, há muita coisa que ganhámos com esta nossa presença, e não apenas as questões da riqueza material.
Sim, das especiarias e do ouro.
Exato.
E dos diamantes do Brasil. Muito bem. No ato de aprender, o humor é fundamental para entender os momentos mais difíceis da história. É o caso?
Abaixo?
Para mim, o humor é sempre fundamental, seja em que circunstância for. E na aprendizagem, então, nem se fala. Na aprendizagem e no ensino, as duas coisas estão relacionadas. Claro que eu também tenho, pronto, se calhar uma tendência um bocado perversa para tentar encontrar humor em tudo. Aliás, vocês estavam a falar exatamente desta questão do cravo e da ferradura, e eu, à medida que vou avançando neste projeto e na vida, de uma maneira geral, chego à conclusão, por falar em humor também, de que gosto muito ou cada vez mais de defeitos, não é? Portanto, se calhar é um problema. E falar desses defeitos convém já agora que seja com humor, que é para podermos relativizá-los um bocadinho. Eu não consigo falar, seja do que for, aliás tenho muita dificuldade em falar a sério, seja do que for, sem introduzir o humor. É por isso, aliás, que eu me identifico muito com a personagem do Manuel, que está sempre pronta para encontrar humor nestes momentos até mais horríveis.
Sim, e realmente aqui há uma série. Nós agora vamos, já depois de um brevíssimo intervalo, vamos passar aqui a pente fino alguns destes episódios que aqui relatam, que vale a pena, mas realmente devo dizer que Eu aprendi imenso com o vosso livro e foi realmente, vocês foram, eu acho que foram buscar tudo, e procurei depois, deixe-me cá pensar.
Mas hoje não vale,
episódios asquerosos.
Tu não dizes isso a todas, pois não?
Não,
não. É que isso é muito importante.
Pois,
não digo,
é
porque importante. Eu gosto de ficar com os amigos, a mas sim. Mas realmente é as coisas piores que vocês puderam encontrar, e já vamos falar disso, portanto já é uma conversa que não é muito aconselhável para a hora de jantar, mas eu vou corajosamente aceitar isso e vamos já voltar depois deste brevíssimo intervalo. Fernando, não fica connosco, não desligues. Rui, até já. Estamos a conversar com os professores Rui Correia e Fernando Nabais, que regressam com Descobrimentos Desgraçados, o tal segundo volume da coleção de contos arrepiantes da nossa história, editado pela Nuvem de Tinta. Falámos do humor, falámos das lendas. Há muitos destes casos que vocês escolheram que são lendas. Ou são, por exemplo, tirados do alto da Índia, ou são... Quer dizer, nada indica que sejam realmente verdade, mas podem ter um fundo de verdade, e isso é importante. A lenda também é uma parte importante da história com H grande.
Sim, sim. Nós, por acaso, temos até lendas a menos, devíamos ter mais. Há aqui muitas coisas ligadas à literatura, e é um sim. aspecto que nos parece muito importante. A literatura tem nesta época uma importância relevantíssima. Aliás, qualquer cineasta, e eu apelo já a todos os cineastas que nos estejam a ouvir e que queiram fazer qualquer filme sobre esta época, não vão ter de gastar dinheiro nenhum com guionistas, porque está tudo escrito.
Basta ir ao Gil Vicente, ao Fernão Lopes e aos Camões.
E aos todas as cartas de Mariar, aos diários de bordo, a todas as
Pedro
crónicas.
Caminho, ao Fenómeno de Espírito.
É uma coisa absolutamente... assim, absolutamente cheia de pormenores e de detalhes autenticadores maravilhosos. Sim. E que fazem com que, de facto, não seja necessário inventar grande coisa para se construir uma história que agarra o leitor, ou neste caso o espectador, de uma ponta à outra do filme. Uhum. E, portanto, nós estamos constantemente de volta disto. Quer dizer, quando tu lês um diário de bordo e começas a ver os detalhes que eram, por obrigação, tinham de ser escritos nestas obras, aí nós vemos que a literatura tem aqui uma razão muito, muito importante de ser, quer dizer, já é uma espécie de literatura de viagens antes da literatura de viagens, está a perceber? É muito interessante ver os primeiros contactos. É uma pergunta que os meus alunos me fazem assim: mas como é que eles se entendiam? Os meus alunos não falam com esta voz. Mas como é que eles se entendiam?
Alguns falam.
Alguns falam assim. Mas são.
Por favor, enfim, não digo nomes, mas continua.
Não, nem pensar em dizer mal do Arthur. Mas o ponto essencial é este. É incrível que nós vemos que há nestas obras, nestas coisas todas...
Já está tudo.
Está tudo lá, percebes? Está tudo lá. E, portanto, o que nós tivemos muitas vezes neste trabalho foi de ir à procura de histórias que realmente fossem menos conhecidas. Outras que fossem também bastante conhecidas, porque queremos recuperar também algum desse património de histórias que é preciso contar. E o que eu tenho ouvido por parte dos leitores é que os pais pegam nos livros para contar aos miúdos, os miúdos insistem que leiam mais outra, e os pais dizem: cala-te que ainda tenho que ler mais uma também. Portanto, os pais interessam-se muito por esta...
Também aprendem muito com...
Aprendem, gostam imenso disto tudo. E há outra coisa, João Paulo, só para dizer, eu fico muito grato por dizeres que aprendeste alguma coisa com estes livros, mas não foste o único. Eu e o Nabás estamos constantemente em silêncio a contar histórias que descobrimos.
Quando pesquisam.
Quando estamos a fazer a pesquisa e dizer... Então, nós neste momento já temos o terceiro volume
o do
escrito
e já está pronto.
E pronto. A quantidade de histórias que nós vamos encontrando e que são muito novas para nós, porque estamos sempre à procura dessas coisas assim mais diferentes. Uhum. Lá está, num tal casamento com outras histórias menos desconhecidas. Mas estamos sempre a ficar um bocadinho em silêncio. Já reparaste o que aconteceu? É uma coisa incrível. E esse maravilhamento em relação às histórias que nós temos é algo que nos ajuda também muito a manter esta verve na edição.
Fernando, deixa-me perguntar-te uma coisa. Que limite é que vocês têm? Tem algum limite em número de histórias ou em número de capítulos ou não? Este número podia ser maior? Ficaram muitas histórias de fora? Ou havia piores histórias do que estas? Ou não?
Piores, não que nós procuramos ficar sempre com as piores, mas... Mas digamos que o limite, sim, é de cerca de 35 ou 36 histórias, não, nunca me lembro muito bem. e também temos sempre o cuidado de tentar, sobretudo tivemos esse cuidado agora no, mais no segundo volume, porque houve gente que se queixou do tamanho da letra do primeiro, e então tentámos cortar um bocadinho o tamanho do texto. Dos textos, de modo a que a letra pudesse aumentar um pouco. Mas, portanto, não, não há... Não tem havido nenhuma limitação nesse sentido. Mas a propósito já agora da aprendizagem, uma curiosidade, pronto, é o que o Rui está a dizer e é verdade. Eu tenho aprendido imenso, não é? Porque a partir do momento em que se começa a tentar transmitir, seja o que for, é o momento em que começamos a aprender. E houve uma história que, quando o Rui me convidou para esta empreitada, que veio ter comigo numa conversa perfeitamente habitual com o meu pai e com a minha irmã, que tinham ouvido falar de um Fernão Lopes que aparece aqui. Não. Exatamente. O Fernão Lopes.
Que não o cronista dos Reis.
Que não o cronista.
Incrível.
Não. Até porque, se este parecer, o cronista teria dificuldade porque faltava uma...
Pois, este não tinha um nariz, não tinha nariz, não tinha uma orelha, não tinha uma mão e não tinha um pulgar. É incrível.
Exatamente. Esta história...
Eu acho que contou um pouca coisa, não sei se ele existia.
Ele praticamente estava reduzido só a uma orelha.
O Kubler era ser surdo.
Exato. E ainda por cima era surdo, exatamente, certeza.
Mas é um homem com uma história extraordinária.
Completamente por acaso.
Que viveu quase 30 anos em Santa Helena e quando propuseram voltar ele não quis. É este, não é?
A célebre ilha de Santa Helena, onde Napoleão
teve
desterrado. Muito antes de Napoleão.
Exato. Não, é incrível e, como eu vos disse, aprendi muita coisa. Não posso deixar de... Mas eu acho, Fernando e Rui, que vocês foram buscar realmente as coisas mais escabrosas mesmo. Vocês levam isto para as aulas? Isto é, há algum contacto entre a matéria que eles dão nas aulas? É proibido falar destes casos ou não?
Sim, completamente.
Completamente é proibido ou completamente falam?
Não, completamente falam nisto. Portanto, tudo o que eu puder. Tudo
há uma grande promiscuidade, portanto, entre a matéria da aula, curricular.
Eu sou uma rapariga fácil. A questão é: não tenhas dúvidas sobre uma coisa. Nunca me tinha acontecido. Eu passo muita da minha vida passo a escrever. Felizmente, gosto muito de o fazer. Mas nunca me tinha acontecido ficar enjoado com um texto que estava a escrever. Eu tive de parar de escrever. Eu estava a escrever um texto dos que aqui estão e senti-me indisposto. Tive que parar durante um bocadinho.
Deixa-me adivinhar. Foi quando falaste das trepanações que faziam nas naus e depois puxavam o cérebro com uma moeda a ferver e pregavam na...
Há um texto que se chama Ratos Baratas e Muito,
bem,
Muito
Cocó. Com os animais, sim.
Que é... O título, aliás, sugere logo
O título é muito sugestivo.
Uma cientificidade total. Mas esse é o ponto. Quando eu acabei de escrever este texto, que é relativamente pequeno, ainda por cima, é-me impossível, sabes? É isso que isso agora vai soar muito mal, mas a cultura que todos nós temos...
Premiam as baratas com os dedos e aquelas coisas, é isso, não é?
Exato, exato. Tá bem? E a ideia de nós podermos pensar que isso é algo... E depois tu poderás imaginar que isto é uma dedução que nós fazemos de coisas que estão escritas. Não, não é. Isto é exatamente o que vem escrito numa série de textos da época. Por exemplo, quando nós falamos do escorbuto...
Sim.
A melhor fonte que eu conheço para saber o que raio se passou com essa doença tremenda que toda a gente conhece não conhecendo ler os Lusíadas.
Sim.
É ler os Lusíadas. Porque nos Lusíadas diz expressamente que as pessoas, para poderem salvar em situação de desespero...
O cirurgião cortava-lhes com a navalha a carne apodrecida na boca, os dentes deslaçados prendiam-lhes da boca, provocavam dores lacerantes, que levavam a perder o acordo de si, desmaiavam. É isto a dizer, não é? É impressionante.
Lindíssimo.
Já viste bem uma coisa?
É lindíssimo, diz o Fernando.
Isto é lindo.
Podia ser uma entrevista gótica, completamente.
Exato.
Mas, por exemplo, foram buscar o Cadamosto. Porquê?
Porque é fantástico, porque nos apresenta duas... Ah, ainda bem que falaste do Cadamosto. É espetacular.
O italiano com que os bisagós lambiam.
Ouve, mas é melhor do que isso. Porque aqui é a minha parte de historiador que me aparece a dizer, não, mete este tipo, que este tipo tem piada. É um italiano, como tu disseste.
Pronto.
E essa coisa... Exato, mas essa coisa... As pessoas têm todas a noção. Todas, enfim, disparadas. Há muita gente que não tem. Mas há muito esta ideia de que os portugueses, até por causa de uma teoria que se tinha, que era da política de sigilo, que nós guardávamos os segredos todos para nós. Isso é completamente verdade.
Não passávamos cartas.
Completamente verdade, mas tem o seu limite. E é muito interessante verificar que entre italianos, espanhóis e portugueses, havia uma inteligência que não que ia partilhando, circulava. Mas que circulava e que fazia. Eu tive muito interesse em trazer o Óbvio Cadamosto, precisamente por causa disso. Interessava-me muito, tal como, aliás, o Fernão Magalhães, que sim, vai ao serviço do Reis de Espanha. E, portanto, esta rede de exploradores e de descobridores e de pessoas que se sentem muitas vezes que não são bem compreendidos pelo seu próprio rei e pela sua própria pátria e que decidem entregar a sua experiência nas mãos de uma nação que é até rival, que é adversária. Eu acho isso uma coisa absolutamente fascinante que nos leva para os lados cinzentos da história. Ou seja, nos obriga a fugir daquela visão a preto e branco, os portugueses de um lado, os outros do outro lado, e estas coisas a preto e branco nunca são bem-vindas no discurso histórico, nunca, a historiografia recusa constantemente esta visão maniqueísta.
Alguma razão, por exemplo, para nunca mencionarem uma coisa mais ou menos descoberta não há muito tempo, da questão das mulheres que às vezes embarcavam vestidas de homens, sim, a famosa Dona Isabel Pereira, que era empresária, era porque vocês pegariam com o maior dos gostos, claro, empresária da pimenta, há viagens documentadas dela a trazer pimenta e a comercializar.
É mais?
Havia, como essas, tantas. A primeira descrição de um homem a fumar está aqui, incrível, pelo padre Manuel da Nóbrega, um grande jesuíta também, que viu no Brasil, e é talvez, se calhar, a primeira descrição do homem a fumar no mundo inteiro, quer dizer, no mundo ocidental, ninguém mais tinha falado, claro, disso, mas também contactou com os antropófagos e, portanto, isso também era uma descrição também impressionante. Claro que tinham que falar do pogrom, não é? E de todos os cristãos novos e dos judeus que ali foram assassinados, não é? Uhum. Já falámos do Fernão Lopes, há a história também do Caramuru, o pirata, o António de Faria, os mouros que se degolaram à ventada uns aos outros. Esta história...
Isso é tão inverosímil que deve ser verdade. Não é?
Essa exato, história, é o que eu acho também. Mas vocês depois também acreditam em mitos, como a história do que o Armando Saraiva dizia, é um mito, é impossível ter acontecido. O Camões a ler os Lusíadas ao Dom Sebastião, que até diz mal dele, até
exato,
mais não.
Mas é maravilhoso o que o Hélio faz com o Camões aqui, assim.
Porque põe em cima de uma...
Porque nada no texto lhe sugeria que ele o fizesse. E eu acho maravilhoso.
Eu acho que é uma vingança do Hélio porque ele passou no nono ano por causa de Camões.
Temos de tirar isso a limpo, Fernando. Temos de tirar isso a limpo.
Quem tem um olho arreia este capítulo, exatamente.
É maravilhoso porque ele põe toda a gente farta de ouvir o Camões naquele barco. Ele está a escrever e então todos declama frios, aquilo em voz alta, declama aquilo, e todas as pessoas estão num misto de fascínio porque olha lá o que ele conseguiu escrever, mas ao mesmo tempo. Todos
fartos
com ar,
de ouvir.
Fartinho, já não aguentam mais.
Sim, já não
é uma espécie de remissão para o. Como é que se chamava? Não era o Pano. Da aldeia do Asterix, que era o.
Ah, o. Não é o Panoramix, mas é o outro, o que tocava a lira.
O Assurance Torix.
Assurance Torix.
É o bardo.
O bardo que tocava no fim, ficava amarrado.
Assurance.
Ficava amarrado.
E eu acho que ele foi um bocado por esta ideia. E o Camões está aqui tão maravilhosamente, e depois com um pé em cima da morada maravilhosa.
Diz, Fernando.
Eu até penso que isto poderia levar-nos a colocar uma hipótese, que é a de que o Camões não naufragou, mas foi atirado ao mar.
Exato.
Porque
era tão bom.
Porque
era
os marinheiros
tão...
e o comandante estariam fartos.
Já não aguentavam.
Não ficou escrito, mas acho que é...
É verosímil.
Acho que pronto, fica aqui. Fica aqui já.
Esta ideia do Dom Pedro... Esta ideia de que falam também dos piratas mouros e argelinos, claro, e dos corsários ao serviço de Dom Francisco I, rei de França. Esta ideia do Dom Pedro Castelo Branco ter-se queixado ao rei de França e depois a perceber-se que ele está a usar coisas que roubaram. Isso é verdade?
Não é uma coisa maravilhosa.
É, mas isso existiu mesmo.
Claro.
É
uma coisa incrível.
É absolutamente espetacular.
Eu acho isso.
E o Pedro da Covilhã? A história do Pedro da Covilhã? Um espião maravilhoso.
Que aprendeu a árabe.
Imagina-me um filme. Eu fiquei com uma vontade tão grande.
Esse é que estava um grande filme também.
Estava um grande
filme. Uma grande biografia.
De um grande filme.
Ah, sim.
E quando ele está fartinho daquilo e pensa, ok, finalmente vou para casa... Recebe uma carta a dizer: olha, era para isso dizer que vai, aqueles palermas que não cumpriram
exatamente,
o que vais tu fazer.
Exatamente.
E depois ele vai para lá e vive para lá e arranja uma comunidade incrível em seu redor, casa, tem filho, é uma coisa absolutamente extraordinária.
Descobri com este vosso livro, por exemplo, o Fernão de Oliveira, que não conhecia, que escreveu a tal
primeira
gramática portuguesa, linguagem portuguesa, e tu dizes logo linguagem, reparem que está com o O, e logo escrever uma gramática e a capa ter um erro.
É tão bom.
Mas é que na altura falava-se assim, não é?
Isto é o Nabais.
É muito, muito grave, é muito grave.
É muito grave.
E é gravíssimo que ele se tenha distinguido exatamente por escrever uma gramática.
Exato. Foi. Exato. Não, mas ele nunca mais.
Miguel, aliás, se queixa.
Fartou-se de escrever coisas variadas. Era um multitalentoso português que eu não fazia a mínima. Tive que buscar um livro para crianças, escrito por vocês, crianças e não só, para descobrir imensa coisa da nossa história nessa altura.
Mas esse é que é o ponto que eu acho que faz sentido nisto. Esse é o ponto que nos interessou a nós.
Isto também só quer dizer que a historiografia normal, impingindo de uma maneira de dizer, uma história que é sempre a mesma.
Não há tempo para tudo, ó João, acho que não há tempo para
tudo. É verdade.
Eu acho que há uma coisa que nós temos que perceber. Os professores fazem mais do que os manuais trazem, ok? Os professores contam mais histórias do que aquelas histórias que vêm nos manuais, sejam elas de que disciplina for. Ontem estive a ajudar a minha filha a estudar para o seu teste de ciências. Então, ela está a estudar o aparelho digestivo. E ela contava-me histórias que o seu professor contava no meio das aulas, que são incrivelmente apelativas e que claramente servem para que os miúdos se entusiasmem, claro, com a coisa, com o mundo maravilhoso do quilo e do quimo, quer dizer, estás a perceber? E portanto, estas coisas, eu acho isso admirável, acho fantástico. Não se pense que os professores estão completamente cingidos ao manual e a tudo tem de ser por aí fora. Não, há muita gente a fazer, digamos assim, uma sublinguagem, uma linguagem peripatética ali
em
redor. Isso
capta a atenção, não é?
Claro, pois, com certeza. E, portanto, sim, olha, há tempo para essas coisas e às vezes não.
Fernando, diz.
Eu nunca falo dos Lusíadas, posso dar no 9º ano e no 10º, e nunca perco essa ocasião para falar exatamente da personagem do Fernão Veloso,
exato,
que é um momento picaresco de uma obra tão grandiosa e de alguém que eu costumo dizer que revela tanto daquilo que é o portuguesinho manhoso, chico esperto,
vulgo Tuga,
que entrou pela floresta adentro e depois veio a correr à frente.
E eu acho isso tão cinematográfico, ainda por cima, porque
veio a correr
filmado,
à frente,
filmado mesmo.
Típico, e é uma cena que vocês escreveram e eu estava a ver isso, palavra do Fernando, estava a ver isso num filme. O homem, o valentão, que entra pela floresta toda naquela ilha,
claro,
quase
continente. Eu vou ver isto.
Eu vou lá, exatamente. E depois veio a correr a descer o morro com 50 mil atrás com lanças. Então, estás a fugir de medo. Não, eu venho a salvar-vos.
Mas é melhor ainda, porque ele quando entra para dentro da selva, ele não vai só naquela de eu sou um valentão, é melhor do que isso. É aquela de vocês não compreendem esta gente, eu é que compreendo.
Exato.
Eu sou
o
único,
eu vou lá e depois venho explicar-vos.
Exatamente, é tão português isto. Eu vou lá e depois vocês não querem vir, pois não?
Eu conheço tanta gente assim, Rui.
Pois,
quer dizer, isto é uma coisa tão...
Não sei se ele está a falar comigo.
Não. É uma coisa tão nossa isso, não é?
É tão verdade. Isso é uma coisa tão gira. Aliás, tudo o que é esta, estamos completamente nesta época das pessoas que julgam que sabem mais do que todas as outras. Acho que toda a gente hoje em dia sabe mais do que todas as outras, o que torna o argumento completamente parvo, não é? Porque se assim é. Não...
Porque é a coisa do Garcia de Horta, e meus amigos, é de Horta, e é de Horta, D-E, e depois Horta sem isso. H, não. Porquê? E tu fincas, e vocês fincam isso no princípio do texto, fincam, porquê? Estão fartos de que as pessoas se enganem e escrevam sempre mal?
Sempre,
era para fazer sempre, questão.
É isso, eu tinha um amigo que dizia sempre: atenção, que é o Garcia, não é o Garcia da Horta nem o Ater do Quintal, não é? Isso foi para mim muito marcante. E quando escrevemos este texto, tinha de ficar ali muito claro qual é o verdadeiro nome do homem,
exato,
porque está, o nome é estropiado há centenas,
exatamente,
de anos,
exato, há séculos. E este Bento Teixeira Pinto, tal que estava na nau e vem ter com ele, os nossos colegas, estamos cheios de fome, as comidas estão podres, será que podemos comer os colegas que morrem?
Então,
ele disse: não, mas como quando eu morrer.
Comam a mim. Eu só esta,
mas isto
para,
é
poder dizer
tirar,
esta
é um
frase
só,
na Rádio Observador, já vale tudo. Ele ter vindo.
Como a mim é uma frase
que vale logo tudo.
Tenho a impressão que este convidado vão pedir para passar isto mais tarde.
Mas se calhar. Não sei o que é que estás a pensar, João Paulo Sacadura. Eu sou um...
E vocês acabam isto com o Dom Sebastião, claro, e com os falsos, os quatro
mas
famosos.
Posso chamar a atenção para um detalhe, que é a possibilidade de nada disto ter acontecido. É tão bom. Quando Portugal teve quase a desistir das descobertas, a coisa não estava a correr bem. Em 1460, quando morre o infante Henrique.
Isso é logo do princípio.
Pá, a verdade é que nada. Pronto, isto é tudo muito engraçado. A gente acha isso tudo muito giro.
Com o Fernão Gomes.
Mas dinheiro mesmo, nada. Não temos.
Isto não está a render nada. E o Afonso V quis. Não, vamos acabar com esta.
Ah, amigo, este assim eu não.
Não dá.
Eu vou fechar a torneira. E a torneira fechou. E por acaso apareceu o Fernão Gomes interessado nisto e apanhou logo tudo aquilo que é ali a zona do Golfo da Guiné, onde tu tens a Costa da Malagueta,
Marfim.
Quer dizer, ele enriqueceu de tal maneira
que o rei disse, bom, então afinal...
O rei disse, ó, lá, gostámos muito de ti, vamos te dar mais um ano.
Exato.
Agora ficava eu com o resto, se não te importasses. E assim foi.
Muito bom. Isto é preciso ver que nós já
estamos... Ias falar do Dom Sebastião.
Claro que sim. E faz Dom Sebastião só para dizer que acaba neste, no Dom Sebastião e nestes quatro falsos Dom Sebastião. Eu adorei sobretudo o italiano, que nem em português falava.
É tão bom.
Sim. Mas onde uma terrível batalha, onde acabou por... Não sabia que um de uma das vítimas foi o filho mais velho do Duque de Bragança, que só tinha 10 anos.
Incrível.
Iam crianças com 10 anos para a batalha de Alcácer-Quibir?
Sim, com certeza. Aliás, era uma
para
das
principais. Todas as batalhas.
Todas as batalhas tens sempre crianças. Infantes, a ideia do infante. Aliás, daí vem a palavra infantaria, não é? A ideia de que tu tens
os filhos de...
E, portanto, é fascinante. Agora, vamos ver uma coisa. Estes miúdos não estão na frente da batalha a lutar contra... Isso não, evidentemente,
se calhar fazem parte de uma retaguarda, de uma...
Faz parte de uma retórica e de uma narrativa. Era muito importante que o infante já estivesse em campos de batalha, seja que for. Isso é muito prestigiante em termos daquilo que venha a ser
era currículo.
O seu futuro.
Era fazer currículo. Como
exatamente. O número 3 vai ser sobre o Barroco. Imagino que seja o quê? Os Filipes, Dom João V, Mafra...
Eu tenho muito gosto em não te dizer qual é.
Mas já vai ter o terremoto ou ainda não?
Claro. Okay. Um texto absolutamente maravilhosamente escrito por mim.
Exato, e o livro até já vem com um sistema para tremer e tudo.
Exato. Sense around, como se chama.
Fico muito à espera disso e nós, infelizmente, aqui na rádio, é mesmo assim, como amo, já sabem, nós não temos tempo para mais.
Muito obrigado.
Fernando Nabais, Rui Correia, quero agradecer a vossa disponibilidade
para
estarem de novo aqui connosco no Observador. Fica aqui o destaque, então, ao vosso livro Descobrimentos Desgraçados, o segundo da coleção de contos arrepiantes da história de Portugal, editado pela Nuvem de Tinta. Uma maneira dos miúdos, e não só, aprenderem mais sobre este período tão importante da nossa história. Bem-ajam. Até breve, boas aulas e mantenham-se seguros.
Obrigado, saúde.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.